Começa o novo programa Pedaleira, comigo, Patrícia Valverde, com o apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu. Aqui, falamos sobre mobilidade, fazendo, é claro, um elogio à bicicleta.
Olá! Estamos no programa Pedaleira mais uma vez aqui na quarta-feira, numa transmissão direto da Bicicletaria Cultural no centro de Curitiba, para a Rádio Cultura 930, a rádio mais livre de todas. Já agradeço desde já o programa com o Márcio, que está aí no estúdio, com a Mari, com toda a equipe da rádio. E também estamos aqui com a equipe da Bicicletaria Cultural. E hoje o nosso tema é para celebrar, é aniversário da Bicicletaria Cultural. Bom, para quem não me conhece, deixa eu pegar minha colinha aqui, porque eu falo todo o programa, gosto de ser assim, ó, falar bem direitinho. Mas assim, eu sou Patrícia Valverde, muito prazer a todos e todas. Eu sou mãe, eu sou ciclista, eu sou passageira. Eu sou também motorista, eu sou pedestre, numa dessas a gente se encontra, não é mesmo? Circulando aí por esse mundão. Eu sou também idealizadora da Bicicletaria Cultural, ao lado de Fernando Rosenbaum, que está aqui presente e vai fazer uma participação, porque é inevitável. A Bicicletaria Cultural é resultado dessas duas mentes que às vezes olham para diferentes lugares, mas com um objetivo em comum. Com um projeto em comum, no caso, a Bicicletaria Cultural, tenho muito orgulho dela. Eu também estou na coordenação da Ciclo Iguaçu, Associação de Ciclistas do Alto Iguaçu, que é uma associação que convida a todos e todas para participar, para acompanhar, ser voluntário e voluntária, porque são projetos de grande impacto na cidade, falando sobre ciclomobilidade, mas mais do que isso, trabalhando com pesquisa, com diálogo e com informação e com pessoas técnicas de altíssima qualidade. Sobre o melhor caminho, o melhor jeito para a gente ocupar as ruas de forma consciente, de forma atualizada, sabe? Que às vezes parece que assim falta só boa vontade, porque informação a gente tem, compartilha, acompanha, estuda e ela está aí à disposição de todos. O site para você acompanhar os trabalhos da Ciclo Iguaçu é cicloiguaceu.org.br. Também faço parte de uma ONG internacional que se chama Bikes, apoia, articula, faz assim, promove eventos de conexão entre pessoas que têm um projeto de ciclomobilidade ao redor do mundo. É uma ONG bem legal, assim a gente ganha, a gente ganha dicas, experiências, toques assim de pessoas que estão conseguindo avançar em algumas pautas. O pessoal do México tem se destacado nesse sentido. Quero muito fazer um programa aqui um dia sobre os avanços do México mesmo, federação, o país como um todo, em avanços em leis, né, que é algo mais, quando os avanços são mais concretos e mais com uma vigência a longo prazo, não são às vezes projetos que se encerram dependendo de gestão, que daí é a vontade política que falta às vezes, mas vamos falar a verdade, além da vontade política a gente precisa daí de leis, de orçamento, de previsão e de visão a longo prazo. Em suma, o que eu faço é apoiar e promover projetos que ampliam a ideia sobre mobilidade, fazendo, é claro, um elogio à bicicleta. Você pode mandar comentários e sugestões, informações e a pautas e também, enfim, críticas. Estamos abertos para esse diálogo também pelo WhatsApp 41-3153-0022. É um telefone fixo, dá para mandar o WhatsApp, tá? 41-3153-0022. E como eu falei para vocês, o nosso assunto hoje é a Bicicletaria Cultural, e eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe, de ter idealizado ela junto com o Fernando Rosenbaum, mas a gente não consegue nunca apresentar a ideia da Bici sem a gente trabalhar com o que acontece aqui dentro de forma coletiva. É interessante ouvir na prisma de várias pessoas que são usuários, frequentadores, idealistas, como é que é? Entusiastas da bicicletaria, porque ela é realmente um ponto de concentração do cicloativismo, né? Sem dúvida, do cicloativismo aqui no centro de Curitiba, mas ela é também esse lugar de, esse ponto de encontro e de reencontros de pessoas que confluem nos mesmos, nos mesmos valores, nos mesmos ideais. E aí, quais são? São diversos, né? Desafiador demais falar aqui quais são os valores que a bicicletaria cultural promove, porque são 11 anos. Ela nasceu, na verdade, ela foi brindada, assim, a sua abertura, no dia 19 de agosto, que é o Dia Nacional do Ciclista.
Dona Rosália.
Então, daí a gente abriu a bicicletaria, né? Celebrou dia 19, Dia da Fotografia, Dia Nacional dos Ciclistas. Aí a gente inaugurou com o lançamento de livro do Roberto Coelho.
Foi no lançamento,
A gente teve
sim.
aqui a primeira performance Nuvem, chamada Nuvem, da Candíssima Amiga, que está agora na Bahia.
Sim.
Então, a gente logo começou a bicicletaria com essa agenda muito particular, muito única, que a gente manteve por todo esse tempo, né? Performance, ações educativas, envolvendo a arte, envolvendo essas organizações como a Bienal.
E com um ideal muito forte de não cobrar as coisas, aceitava contribuições,
Para as pessoas
passava
avaliarem
o
os
chapéu,
valores.
cada um dizia quanto achava que vale.
Aí a gente foi amadurecendo um pouco esse formato, né? A gente foi entendendo que as pessoas precisam ser situadas de como pensar a valoração das coisas. Então a gente começou a sugerir daí, né? Então a gente tinha lá uma caixinha, porque também isso foi inspirado em alguns lugares, não é do nada. Eu tive uma experiência na Unirio, né, no Rio de Janeiro, onde não tinha cantina, então as pessoas vendiam lanchinhos ali mesmo, no pátio, no intervalo, e ninguém estava ali monitorando, só tinha uma caixinha para colocar o dinheiro, você abria a tampa, pegava o troco e tal, funcionava assim. E aí a gente quis trazer algo disso também para cá, e aí a gente viu que é isso, né, na prática, no dia a dia, as pessoas ainda acho que pedem um pouco de um processo de adaptação. Então, tá, eu posso até pensar dessa forma, mas a gente precisa ser orientado. Então, qual que é o básico? Qual que é o valor mínimo? O que que você me sugere? Partir da onde? Né? E assim até hoje foi a oficina mecânica
É,
e alguns serviços.
colaborativo, né? As pessoas podem utilizar as ferramentas, podem até trabalhar consertando a bicicleta de outras pessoas, mas tem que deixar uma caixinha, tem que deixar uma contribuição, assim. E nem sempre, né? A gente tem que sempre explicar a necessidade de manter um espaço como esse e que tudo tem que ter uma pequena troca, né? Pode ser financeira, mas também a gente pode propor outras trocas, né? Como já foi feito, de trazer uma fornada de pão, um tabuleiro de bolo.
Não, o artista traz um quadro, uma pintura que
Sim.
ele
Já
fez.
tivemos serviços elétricos em troca de serviços. Alguma troca tem que acontecer.
Então, a gente tem esse diálogo, né, na construção de como fazer um espaço ser sustentável. Lembrando, às vezes as pessoas perguntam e ou elas não acreditam ou elas esperam que a gente dê outra resposta. A bicicletaria cultural, ela gera sua própria economia, ela não tem subsídio da prefeitura, ela nunca teve nenhuma relação com o poder público em relação à sua sustentabilidade e economia, salvo alguns projetos, mas assim, de 11 anos, eu vou dizer que dois, três projetos, e isso convidados, né? Pessoas que escolheram a bicicletaria como sede de seus projetos. E aí sim a gente está falando aí de uma verba pública, mas fora isso nunca teve. Mas mesmo assim a gente já estabeleceu parcerias com a Fundação Cultural, recebemos aqui, celebramos o aniversário da bicicleta de Curitiba, dia 29 de março, acho que foi em 2016 ou 2017. Aí,
Tivemos
então, se parceria a gente tem.
a abertura da Bienal de Curitiba. A Bienal Vento Sul foi aqui também.
Teve um ano que foi aqui.
E tivemos diversos anos o Festival do Teatro acontecendo aqui dentro também.
Também. Então, ó. Aí, 2012, a gente começou, então,
É uma
um bom.
retrospectiva que a gente está vendo?
Se orientar assim, ao longo do programa, a gente vai ter esses depoimentos e eu vou lembrando dessas datas. Então, a partir de 2012, a gente começou a ter um bom currículo de reconhecimento, de prêmios. A começar pelo prêmio da Aliança Empreendedora em São Paulo.
Sim.
Você foi lá porque a gente tem brilho nos olhos, né?
Você fez a inscrição desse projeto e aí fomos viajar. Eu viajei inicialmente para São Paulo e lá conheci outros empreendedores sociais. A gente não se reconhecia como empreendedor, nem como empreendedor social, né? E foi ali que a gente começou a reconhecer essa classe de pessoas que tinham ideias muito boas. Elas eram pessoas que transformavam a sociedade, a comunidade onde elas moravam, e elas causavam um impacto muito grande, né, que acabava sendo maior do que a receita financeira delas, né. E o que deu para aprender nessa vivência de uma semana, esse treinamento, que a receita financeira é muito importante para manter essas
Ela
ideias,
é importante,
né?
né?
E que é necessário realmente dar atenção para isso e criar sistemas para se manter, para ser sustentável, transformar a ideia, o impacto, numa atividade sustentável, assim, que sustente por um tempo.
E que trabalhe em conjunto, né? Que não corrompa essa dedicação e essa motivação que as pessoas têm com as iniciativas, né? Que ande concomitantemente, né? Porque é possível aliar essa vontade, o ideal e o desejo e uma economia sustentável, mas ela também vai fazer parte de um novo lugar que a gente precisou, acho que, ter acesso a ferramentas e a entender mesmo assim que algumas escolhas às vezes precisam ser feitas, tipo definir qual é a quantidade de trabalho que você consegue dar, ou seja, expediente, volume de trabalho, né? Como a gente valorar o nosso trabalho, nossa hora de trabalho, são acho que processo eterno, assim, né? De amadurecimento de
Sim,
trabalho.
É. Mas foi com através desse prêmio da Aliança Empreendedora que começamos a ter nossas primeiras planilhas de entradas e saídas, né? O fluxo de caixa.
E aí a gente começa a entender um pouco mais.
E no final do ano eu consegui criar esses gráficos e compreender as entradas e saídas. Os meses, né, melhores e piores. E também, aí você...
Secretaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.